Entrevista.
O acordo Mercosul-União Europeia vai ampliar as relações comerciais entre os países dos dois blocos. É o que pensa o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. O texto do acordo foi promulgado em 17 de março, numa sessão do Congresso Nacional.
Segundo o senador, o acordo está baseado em dois pilares: indústria e agronegócio, e há previsão de incremento de 5 bilhões de dólares no setor de agronegócio durante um ano da aplicação do acordo.
Nelsinho Trade conversou com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado. Ouça a entrevista.
Eu queria que o senhor falasse para a gente em que termos, o que que muda na prática com esse acordo, né? Quais são os próximos passos para a implementação do acordo e o que que vai mudar na prática, principalmente para os países do Mercosul?
Bom, ele está calcado em dois pilares: o pilar da indústria e o pilar do agronegócio. Para você ter uma ideia, a previsão de incremento do setor do agronegócio durante um ano da sua aplicação é de 5 bilhões de dólares, 25 bilhões de reais de incremento de exportação do setor do agro em um ano. Ora, se isso prevalecer, como os dados de indicadores mostram que vai prevalecer, o setor do agro vai ser muito beneficiado em função desse acordo celebrado. Por isso que, Carla, países essencialmente do agro na Europa estavam contra o acordo. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá para participar de uma reunião em Estrasburgo, porque o Parlamento Europeu ele tem em duas cidades as sedes. A principal é em Bruxelas, na Bélgica, e tem uma outra sede no interior da França, numa cidade de nome Estrasburgo, que faz divisa com a Alemanha. Eu fui lá defender o acordo em detrimento da resistência que tinha. E ao percorrer de trem o trajeto de Paris a Estrasburgo, eu vi pela janela do trem as propriedades rurais no interior da França. E aí eu entendi por que que a França estava sendo contra. Porque a economia deles tem um viés essencialmente voltada para o setor do agro. E aí o que que vai acontecer agora? Quem que vai competir com eles? É justamente o setor do agro do Mercosul, do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E os nossos produtos, eles são competitivos. Se você pegar a nossa carne, é competitivo em relação a eles. Os nossos grãos, milho, soja, são competitivos em relação a eles. Então era esperado essa resistência, que foi vencida pela maioria de outros países da Europa, que entenderam que seria prudente, num instante em que nós estamos com essa guerra comercial global imposta pela sobretarifa do presidente dos Estados Unidos, era racional que se abrisse novas frentes de mercado, conforme essa que está se abrindo.
Senador, o que que precisa para ele ser implementado de vez? Outros parlamentos precisam ratificar o acordo? Como é que é isso também dentro da União Europeia?
Boa pergunta. A presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, ela tem uma narrativa de que o país da América do Sul, do Mercosul, que aprovasse, pudesse já estabelecer a sua praticidade do acordo no segundo mês subsequente. Então, pelas contas, no 1º de maio, que é feriado aqui, por ser dia do trabalhador, já vai passar a valer o acordo para alguns produtos do setor do agro e da indústria que, de pronto, pela negociação, já vão passar a ter redução de impostos, isenção de tarifas, fazendo com que produtos que vêm de lá para cá cheguem aqui a preços sem impostos, e produtos que vão daqui para lá também chegue lá a preços sem impostos. E todo produto que você negocia ele sem imposto para o governo, ele cai de preço até pela metade. Então nós vamos ter a oportunidade, por exemplo, assim, para a pessoa entender, comprar uma espumante francesa a preço de uma brasileira, comprar vinhos a preço realmente mais em conta. Eles lá vão poder comprar os nossos produtos do setor agro mais barato, chocolate, produtos lácteos, tudo que está inserido nesse primeiro momento vai chegar aqui com preços bem mais em conta para o Brasil poder consumir.
O senhor falou do receio do agro, né, lá na França. Existe algum receio aqui também nos países do Mercosul, principalmente em relação à indústria?
Existe, não só da indústria como do agro. E para a gente vacinar isso, o que a gente idealizou na nossa concepção como presidente da Comissão de Relações Exteriores? Nós criamos um grupo de trabalho que está com as portas abertas, recebendo as demandas, para que aquele setor que se sentir prejudicado, levanta a mão, vem até nós, que nós vamos sentar com técnicos do Ministério afim. Se é produto do agro, vamos sentar com o Ministério da Agricultura. Se é produto da indústria, vamos sentar com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Para mitigar essas dificuldades, fazer com que isso possa ser, de uma forma bem transparente, resolvida com ações que o governo federal possa vir a fazer a fim de que eles não sejam tão prejudicados.
O senhor falou no plenário sobre esse momento difícil, né, geopolítico, em questão, tem as guerras, esse conflito no Oriente Médio. Há alguma dificuldade? O senhor acha que isso pode atrapalhar de alguma forma a implementação do acordo?
Olha, uma guerra nunca é bom, né? Tem confusão, tem morte, tem conflito, nunca é bom. Dentro da concepção regional, a guerra, ela dificulta comércio. Porque você não vai fazer comércio nem negociação com quem você está guerreando. E lá na Europa tem essa preocupação. Por isso que quem defende o acordo fala exatamente isso. Eu não sei até quando que vai essa guerra da Ucrânia com a Rússia, não sei se isso vai se estender por regiões, se vai por mais algum tempo. Nós não podemos ficar à mercê disso, tendo a chance de abrir frentes de mercado com países pacíficos. E é dessa forma que a gente enxerga. As guerras, elas são prejudiciais, atrapalham, mas ela abre também frentes de oportunidade para quem não está em guerra com quem aqui do outro lado do oceano está pronto para poder negociar.
Para finalizar, senador, eu queria que o senhor falasse para a gente o que muda na política comercial brasileira esse acordo. E também falar um pouco do seu trabalho junto a todas essas frentes, aos ministérios, também todos os parceiros, que foi o senhor se dedicou muito nesses últimos anos a isso. Queria falar um pouco sobre essa negociação de bastidor para que essa promulgação acontecesse.
Olha, eu trabalhei bastante para isso. Primeiro, como membro do Parlasul. Foram dezenas, se bobear, centenas de reuniões que a gente fez em Montevidéu, em Assunção, em Buenos Aires, para que isso pudesse chegar no ponto que chegou. Porque não pense vocês que é fácil. Quando um país estava arrumado, chegava lá, o outro não estava. Aí você tinha que ter paciência, sentar na mesa, explicar. Não é bem assim, você pode perder aqui, mas você vai ganhar ali, ali, ali. É 4-1, põe isso na mesa. E aí tem a questão ideológica. Às vezes, alguém que não passa nem perto querer negociar alguma coisa ambiental, entra isso no meio. A gente tem que ter todo o jogo de cintura para explicar que tudo isso está sendo feito respeitando o meio ambiente, o desenvolvimento é sustentável. Além disso, eu tive que ir para a Europa para mostrar para eles lá que não era a narrativa que estavam vendendo do Brasil, que estava sendo vendida lá, de um país que acaba com floresta, que queima tudo. Eu cheguei a convidar eles, falei, vocês estão achando que é isso? Vem lá, vamos lá para o Brasil, eu vou levar vocês para conhecer o Pantanal, a Amazônia. E eles vieram e eu levei. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente fez, que foi quebrando aresta para chegar no ponto que a gente chegou hoje. Além disso, aqui, no âmbito legislativo do Senado, tudo que pôde fazer a gente fez. Escolhemos uma relatora que participou da negociação do agro quando era ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina. Fizemos com que tudo pudesse ser feito da forma mais rápida possível. Conversamos com o presidente da Câmara para que ele acelerasse lá. conversamos com o presidente Davi para que ele acelerasse cá, e hoje celebramos a assinatura do acordo de livre comércio com a promulgação Mercosul-União Europeia.
Senador, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa.
Eu que agradeço, Carla, um grande abraço e estamos sempre à disposição.